Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Notícias da semana.
Afinal, é perigoso esquentar comida no micro-ondas? Hoje, no SAP News. Afinal, é perigoso esquentar comida no micro-ondas? Apesar de ser um aparelho essencial da cozinha há décadas, poucos itens domésticos provocam mais discussão que o micro-ondas. Ele é aclamado como um salva-vidas para aqueles que não sabem cozinhar e retratado por alguns chefes como se fosse o responsável por arrastar a arte da cozinha para a sarjeta. Mas há outro debate além das disputas culinárias. O micro-ondas pode fazer mal? Quando usado corretamente, não há nada com o que se preocupar em termos de radiação de micro-ondas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas outras preocupações são menos claras, incluindo se os alimentos sofrem perda de nutrientes ou se o aquecimento dos alimentos em plástico pode provocar problemas. A perda de nutrientes. Algumas pesquisas mostram que os legumes perdem parte de seu valor nutricional no micro-ondas. Por exemplo, descobriu-se que o micro-ondas remove 97% dos flavonoides, compostos com benefícios anti-inflamatórios, do brócolis. Isso é, um terço a mais do que a perda causada pela fervura. No entanto, um estudo de 2019 que analisou a perda de nutrientes do brócolis no micro-ondas apontou que os estudos anteriores variavam o tempo de cozimento, a temperatura e se o brócolis estava ou não na água. Ele descobriu que tempos de cozimento mais curtos, eles deixavam o brócolis por um minuto no micro-ondas, não comprometia o conteúdo nutricional. Vapor e micro-ondas podem até aumentar o conteúdo da maioria dos flavonoides, que são compostos ligados à redução dos riscos de doenças cardíacas.
Sob as condições de cozimento usadas neste estudo, o micro-ondas parecia ser uma maneira melhor de preservar os flavonoides do que o vapor,
escreveram os pesquisadores. Mas eles também descobriram que o micro-ondas, com muita água, como a quantidade que você usaria para ferver, causava uma queda nos flavonoides. O pesquisador Xianli Wu, cientista do Centro de Pesquisas em Nutrição Humana de Beltsville, no Departamento de Agricultura do EUA, diz que não há consenso para explicar por que o micro-ondas poderia aumentar o conteúdo de flavonoides. Pode ser que ele facilite a medição dos flavonoides, talvez amolecendo o tecido da planta, facilitando sua extração, em vez de aumentar sua quantidade. Mas não há uma resposta direta sobre se os vegetais reterão mais nutrientes no micro-ondas do que qualquer outro método. Isso ocorre porque cada alimento é diferente em termos de textura e nutrientes que eles contêm, de acordo com o Wu.
Embora, em geral, o micro-ondas seja o método preferido, o tempo ideal será diferente para diferentes vegetais, diz Wu. Ao considerar métodos de cozimentos domésticos comumente usados, o micro-ondas é o melhor método de cozinhar, pelo menos para muitos alimentos vegetais, mas provavelmente não para todos.
Em outro estudo, os pesquisadores compararam o conteúdo de fenólicos, compostos associados a vários benefícios à saúde de vários vegetais após serem fervidos, cozidos no vapor e cozidos no micro-ondas. Micro-ondas e vapor causaram uma perda no conteúdo fenólico de abóbora, ervilha e alho-poró, mas não de espinafre, pimentão, brócolis ou feijão verde. Os pesquisadores também testaram a atividade antioxidante. Em ambas as medidas, os vegetais tiveram um desempenho melhor no micro-ondas, em comparação com o cozimento.
O tratamento térmico moderado pode ter sido uma ferramenta útil para melhorar as propriedades de alguns vegetais, escrevem os pesquisadores.
Esquentando plástico. Frequentemente, colocamos no micro-ondas alimentos em embalagens plásticas. Mas, alguns cientistas alertam para o risco de ingestão de ftalatos. Quando expostos ao calor, esses aditivos plásticos podem se decompor e se dissolver em alimentos.
Alguns tipos de plásticos não são projetados para micro-ondas, porque têm polímeros no interior para torná-los macios e flexíveis, que derretem a uma temperatura não tão alta e podem se soltar durante o processo se a temperatura ultrapassar os 100 graus Celsius, diz Yuming Tang, professor de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Washington.
Em um estudo de 2001, Os pesquisadores compraram mais de 400 recipientes de plástico projetados para conter alimentos e descobriram que a maioria vazava substâncias químicas que afetavam os hormônios. Os ftalatos são um dos plastificantes mais usados, adicionados para tornar o plástico mais flexível e frequentemente encontrado em recipientes para viagem, embalagens plásticas e garrafas d'água. Sabe-se que eles afetam hormônios e nosso sistema metabólico. Nas crianças, os ftalatos podem aumentar a pressão sanguínea e a resistência à insulina, o que pode aumentar o risco de distúrbios metabólicos, como diabetes e hipertensão. A exposição a ele também tem sido associada a problemas de fertilidade, asma e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Os ftalatos também são potenciais desreguladores dos hormônios da tireoide, diz Leonardo Trasante, professor de Medicina Ambiental e Saúde da População na New York School of Medicine, em Nova York. Entre outras coisas, esses hormônios são cruciais para o desenvolvimento do cérebro dos bebês durante a gravidez. O bisfenol, BPA, também é comumente usado em produtos plásticos, e estudos sugeriram que ele também pode afetar os hormônios. Mas a pesquisa é limitada, comparada à quantidade de estudos que analisam os ftalatos. Os ftalatos estão por toda parte, mesmo em brinquedos e loções para o corpo, e ainda não está claro quanto dano eles causam. Mas a maioria dos especialistas concorda que o aquecimento de plástico com ftalatos pode aumentar a exposição a eles. O micro-ondas mobiliza contaminantes, diz Ruth Howden, professor e diretor do Centro de Biodesign de Engenharia de Saúde Ambiental da Arizona State University. Este processo é usado em laboratórios para extrair poluente das amostras, antes de uma análise química. E os riscos potenciais não aumentam de acordo com a frequência com que alguém esquenta algo no micro-ondas, argumenta Trasante, já que a relação entre a quantidade de exposição química e o risco de interrupção hormonal não é linear. Achava-se que a dose definia o veneno. Agora entendemos, a partir de vários estudos, que as exposições de baixo nível são onde o grosso dos efeitos acontece. Então, não há um nível seguro de exposição, diz Trasante. É importante lembrar que, ao aquecer alimentos em um recipiente de plástico, a exposição também pode ocorrer com plásticos que não tocam nos alimentos, como uma tampa. A água sobe como um vapor nos alimentos e, em seguida, condensa na parte inferior da tampa, e os produtos químicos extraídos da tampa caem sobre os alimentos, contidos nas gotículas de condensação, diz Howden. As melhores maneiras de minimizar o risco são usar outros materiais que não sejam plásticos, como cerâmica. Se você usar recipientes de plástico, evite os que estejam perdendo sua forma, pois os recipientes velhos e danificados tem maior probabilidade de soltar produtos químicos. Você também pode verificar o símbolo de reciclagem universal do seu recipiente. Geralmente, na parte inferior de um produto, aqueles com o número 3 e as letras V ou PVC incluem ftalatos. Riscos para a saúde. Mesmo se você evitar plásticos, existem outros riscos potenciais de aquecer alimentos no micro-ondas, incluindo aquecimento irregular e as altas temperaturas usadas. Primeiro, pense em usar o micro-ondas para reaquecer, em vez de cozinhar, alimentos, pois eles podem cozinhar de maneira desigual.
Dependendo da porção de alimentação que é aquecida, haverá algumas partes mais quentes que outras, diz Francisco Dias Gonzalez, professor de Segurança Alimentar da Universidade da Geórgia. As temperaturas ficarão diferentes em partes distintas da comida. É difícil atingir uma temperatura completamente uniforme, principalmente quando se fala de alimentos crus.
Mas é importante observar que o reaquecimento de alimentos também apresenta riscos. Os alimentos devem ser aquecidos até 82 graus Celsius para matar bactérias nocivas. Mas, como as bactérias ainda podem crescer quando os alimentos esfriam, você não deve reaquecer uma refeição mais de uma vez. As altas temperaturas no micro-ondas também podem representar algum risco. De um modo geral, temperaturas mais altas não são um problema, mas existem pesquisas indicando um risco associado ao cozimento de alguns alimentos ricos em amido no micro-ondas, incluindo cereais e vegetais de raiz. Quando Beth Schwartz, professora de Ciências Nutricionais da Universidade Hebraica de Jerusalém, viu seus alunos esquentando batatas no micro-ondas durante o almoço, ela notou pequenos cristais dentro das batatas. Quando os analisou, descobriu que eram ricos em acrilamida química, que pode ser um subproduto natural da culinária. Schwartz pediu aos seus alunos que fervessem suas batatas e descobriu que esse processo não criava acrilamida, que, segundo ela, se forma em temperaturas mais altas no micro-ondas. Essa é uma preocupação, porque estudos em animais mostram que a acrilamida atua como cancerígena porque interfere no DNA das células, mas as evidências em humanos são limitadas. Há pesquisas que sugerem que as micro-ondas são mais favoráveis ao desenvolvimento da acrilamida do que outros métodos de cozimento.
A 100 graus centígrados, a energia suficiente para alterar as articulações automáticas entre as moléculas de modo a produzir uma molécula com muito mais energia, que pode provocar uma reação com o DNA ou que induz mutações, diz Schwartz. Quando há muitas mutações, pode acontecer um câncer.
Estudos em animais mostraram que esse é o caso das acrilamidas. Uma maneira de contornar isso é mergulhar as batatas na água antes de colocá-las no micro-ondas. Radiação segura. Quanto à radiação do micro-ondas, ela é completamente inofensiva. Eles usam radiação eletromagnética de baixa frequência, o mesmo tipo usado em lâmpadas e rádios. Quando você coloca comida dentro de um micro-ondas, ele absorve essa radiação, o que faz com que as moléculas de água na comida vibrem, causando a fricção que aquece a comida. Os seres humanos absorvem ondas eletromagnéticas também, mas os fornos de micro-ondas produzem ondas de frequência relativamente baixa e que ficam contidas no forno. Mesmo que não fosse o caso, as ondas são inofensivas, diz Tang. É claro que o calor no micro-ondas não é inofensivo, portanto, você nunca deve colocar, por exemplo, uma criatura viva dentro dele.
É uma criança.
Essas micro-ondas fazem parte das ondas eletromagnéticas a quais somos expostos diariamente. Quando você assa pão, é exposto às ondas eletromagnéticas e energia infravermelha dos elementos de aquecimento do forno. Até as pessoas trocam ondas radioativas entre si, diz Tang. Se você come coisas cultivadas com a luz do sol, não deve se preocupar com comida de micro-ondas.
Diferentemente dos aparelhos de raio-x, os micro-ondas não usam radiação ionizante, o que significa que eles não carregam energia suficiente para separar elétrons dos átomos.
Você precisa quebrar as ligações químicas para danificar o DNA. Esta é a principal maneira pela qual a radiação mata, transforma células e causa câncer,
diz Timothy Jorgensen, professor associado de medicina de radiação no Centro Médico da Universidade de Georgetown. As preocupações com a radiação de micro-ondas foram amplamente esclarecidas nos anos após a invenção do forno de micro-ondas, diz Jorgensen. Muitas pesquisas foram realizadas por cientistas do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento ArmyNatic, em Massachusetts, EUA, sobre a segurança de micro-ondas, o que contribui bastante para amenizar as preocupações. Quando se trata de cozinhar alimentos de micro-ondas, há muito a considerar. Eles têm sido vistos como um aparelho de cozinha seguro, mas isso vem com ressalvas, de acordo com as pesquisas, e, em particular, os especialistas ainda estão levantando preocupações sobre como as embalagens de plástico que usamos no micro-ondas podem afetar nossos hormônios e, consequentemente, nossa saúde.
Tá, então vamos lá, vamos começar do começo. Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É que, normalmente, quando alguém fala dos perigos do micro-ondas, radiação, sempre arremete à radiação, né? E a notícia, a principal que ela traz é que a radiação é segura, o que não é seguro é como essa radiação é usada para tratar os compostos que são colocados ali dentro do micro-ondas e os efeitos que isso causa.
Sim, basicamente, o final da notícia, né? Que eles falam que não é uma radiação ionizante. Basicamente, o que o micro-ondas faz, ele tem uma pecinha lá dentro que é o magnetron, que ele gera ondas eletromagnéticas lá dentro. E, não sei se vocês já repararam, o que esquenta no micro-ondas é o que tem água.
É água.
Então, por exemplo, se você coloca experimenta, provavelmente você já fez isso, esquentou tipo arroz no micro-ondas, colocou num prato de cerâmica esse arroz, e você pode reparar que onde tem arroz, na região do prato que tem arroz, quando você pega embaixo do prato, tá quente. Mas nas bordas, onde você não colocar esse arroz, por exemplo, não vai estar quente. Por quê? Porque essas ondas eletromagnéticas geradas pelo magnetron, elas acabam fazendo com que as moléculas de água contidas no arroz vibrem. porque as moléculas de água são polares, e daí por conta dessas ondas eletromagnéticas elas sofrem interferência e elas vão acabar vibrando, e é essa vibração que esquenta a sua comida. Não é que, sei lá,
é porque assim, é porque
alguma
assim,
outra coisa que...
A gente confunde muito a questão da palavra radiação. O que é a radiação?
Isso.
Existe a radiação ionizante, a não ionizante, a eletromagnética. É, a questão é que são coisas totalmente diferentes. Você pegar a radiação emitida pelo urânio, ou sei lá, o césio-137, é uma radiação diferente, totalmente diferente. Isso aqui é uma radiação eletromagnética, ela está em todos os lugares. É, micro-ondas, e, se eu não me engano, ela está com uma frequência parecida do rádio, né, que é menor do que a da luz. Ou seja, se você for falar assim de quanto maior a radiação, pior, então você tá errado, porque se era pra luz te matar. Coisa que não faz.
E fora outras questões, como essa radiação eletromagnética ficar contida dentro do micro-ondas.
Existe,
né?
existe uma como é que é o nome? Gaiola de Faraday. O micro-ondas é uma gaiola de Faraday em que ele impede que a radiação eletromagnética lá de dentro ela saia pra fora. Tanto que tem um teste bem legal, se você saber se o micro-ondas tá vazando ou não, você pega um ovo, você sabia dessa? Você pega um ovo, põe numa tigelinha de vidro, coloca em cima do micro-ondas e põe seu micro-ondas pra rodar. Obviamente não vai cozinhar o ovo, mas se tiver vazando radiação eletromagnética, ele vai dar aqueles pequenos riscos de cozimento branco no ovo, que é os pontos que está vazando.
Interessante, eu não sabia dessa.
Eu vi isso no...
Já vi isso com água.
Com água? Mas demora muito pra esquentar água.
É, mas se for pouca quantidade...
Mas daí você pode botar o ambiente no meio. Mas enfim, olha que coisa legal. Tem uma coisa
mas, muito... Só pra concluir minha jogada, só queria falar que, por exemplo, hoje em dia a gente tá com o celular no bolso o tempo todo. E, né, ondas eletromagnéticas e celular são coisas que combinam muito.
E uma coisa que lembra, uma coisa que você falou de bolso, o micro-ondas que é utilizado, a frequência de micro-ondas que é utilizada no aparelho de micro-ondas, no forno de micro-ondas, ela foi descoberta por causa de um chocolate no bolso.
Verdade, por causa de um chocolate que derreteu, enquanto um cientista fazia alguns experimentos com ondas.
O cara tava com o chocolate no bolso, fazia experimentos com ondas, ele percebeu que quando botou a mão no bolso, o chocolate estava derretido, e o que aconteceu? Eu não me lembro o nome, não pesquisei o nome do cientista, mas ele começou toda a pesquisa da micro-ondas sobre aquecimento de alimentos.
Sim, demorou mais 20 anos, mais ou menos, pra conseguirem criar o primeiro micro-ondas. O micro-ondas como conhecemos hoje, né, pelo menos.
E como quase todas todas as descobertas científicas, foi uma coisa ao acaso super divertida. Mas...
Será que o cara, por algum momento, ele chegou a pensar que, tipo assim, simplesmente eu tava com o chocolate no bolso e por conta da radiação térmica do meu corpo, ele derreteu?
Ele deve ter assimilado com o ambiente, com o corpo. Eu não sei o que é que ele deve ter pensado na hora.
Provavelmente ele tava num lugar que tinha ar-condicionado.
Sim. Mas olha que legal aqui, eu queria fazer uma analogia sobre o que é esquentar água, né? O que é uma coisa quente e uma coisa fria? Ela é assim, o calor, né? O que torna a coisa quente é quanta energia tem dentro daquele sistema. Quanto mais energia, mais quente ela tá, porque as moléculas estão mais desorganizadas, elas estão mais agitadas ao mesmo tempo. E quanto mais frio, menos agitado. E assim a gente consegue também diferenciar os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso... Enfim, o segredo do micro-ondas é que ele faz essa agitação numa escala molecular, não é nem mecânica, a ponto de ser mecânica, é molecular, assim, não é nem macroscópico. Então ela vai jogar aquelas ondas de vibração que vão atuar diretamente nas moléculas de água e algumas moléculas polares ali, quase na mesma frequência. Isso vai fazer com que as moléculas que estão desorganizadas de acordo com a temperatura ambiente, elas vão começar a rodar por causa dessa frequência e dessa onda que sobe e desce, pensa numa onda mesmo, pra cima e pra baixo. Naquela frequência vai fazer com que a água comece a... Como ela é um microímã, como se fosse um ímã, ela tem uma zona positiva e uma zona negativa, ela vai começar a balançar por causa dessa onda passando por ela, e assim ela vai agitar. E o rei tá dando risada de mim porque eu tô fazendo movimentos com a mão. E assim acontece. E o engraçado é que dá pra você também cozinhar alguma coisa com tapas. Eu peguei essa aqui é engraçada. Do cozinhar um frango com tapa.
Quantos tapas você precisa pra bater?
É uma analogia legal, porque assim, um tapa, ele gera 0,0089 graus Celsius. É muito pouco. E é muita energia que você demandou ali, comparado com a energia que consome micro-ondas pra agitar. Você precisaria de mais de 23 mil tapas para cozinhar uma galinha, um frango. Né? Ou você precisa de um tapa muito forte com 5.996 km por hora, o que você explodiria seu mão, enfim. A questão aqui, olha a diferença. Você precisa de tanta energia para cozinhar um frango em tapas e precisa de tão pouquinha energia para cozinhar um frango em micro-ondas. Qual que é a diferença? É que uma, você está colocando uma força mecânica na matéria. O outro, você está agindo nas moléculas diretamente nela. Então você tem uma barreira muito grande que você quebra ali. Você sai do estado macro, cai para o estado atômico e as coisas funcionam totalmente diferentes. É muito complicado explicando assim, mas se você parar para pensar, a energia que você usa para um e para outro são muito diferentes porque elas atuam de formas totalmente diferentes.
Legal.
Mas agora vamos falar. Vamos falar de outra coisa.
Mas agora vamos falar de plástico.
É isso que eu ia falar.
Vamos falar de plástico. Bom, algumas coisas. Mamãe e vovó sempre ensinaram que a gente tem que tomar cuidado com quando vai esquentar comida em plástico, porque é meio perigoso. Eu acho engraçado isso, porque as pessoas meio que sabem. Só que geralmente você não sabe explicar, por exemplo. Eu sabia que você não pode esquentar comida várias vezes no micro-ondas. Não necessariamente só no micro-ondas, você não pode ficar reesquentando, tipo, eu fiz um macarrão.
Esquentar 3 dias seguidos o macarrão pra comer.
É, eu vou lá e esquento só o que eu quero, sabe? E questão de plástico, eu acho engraçado, porque muitas vezes você vai colocar alguma coisa no micro-ondas pra esquentar, você escolhe o plástico que tá mais velho, o pote que tá mais velho. Fala assim, eu vou pôr o pote mais velho. Só que não, você não
pode. Mais escondido ainda. Mas enfim, esse negócio. Lembra que a gente falou do plástico na outra notícia, do microplástico? A gente nem pensou no plástico que a gente já consome no dia a dia.
Pois é.
Não na cadeira heterotrófica, diretamente com o plástico que a gente tá colocando nossos alimentos.
Sim, e é muito complicado, porque hoje em dia a gente tem plástico em tudo, plástico em tudo. E a gente não para pra pensar nessas coisas, e se você for ver, é bom a gente reduzir plástico, vamos deixar claro isso. Porém, existem plásticos específicos para cada coisa que a gente faça. E ninguém dá devido valor a isso. Sabe? Você não vê as pessoas comprando um pote correto para você esquentar sua marmita, por exemplo, se você for esquentar sua marmita.
Tem aquela questão. O plástico é uma coisa muito versátil e acessível, e a gente acaba pegando o mais barato porque ele é semi-descartável, né? Tipo assim, ele é barato, às vezes não é uma sacolinha de mercado, mas é um Tupperware. Olha, pagando marca aí. Mas você compra. Você não vai comprar o potinho plástico de R$40, que é pra pôr no micro-ondas, se você pode comprar um de 5 e pôr no micro-ondas, sabe? Mas os materiais são completamente diferentes.
Na sua percepção.
É a mesma coisa.
A sua comida vai esquentar da mesma forma.
É, exatamente.
Só que você não. É aquele rolê do microplástico, exatamente. Que você não vai sentir o negócio na hora. Vai ser lá uns 20, 30 anos do futuro, quando você estiver velhinho, que você vai que as coisas vão começar a realmente afetar e o plástico vai te cobrar.
E como citou a notícia ali, essas moléculas que soltam, né, conforme o plástico vai se soltando e vai entrando no seu alimento, cara, eles têm alterações pesadíssimas, gravíssimas no corpo humano, na forma hormonal, doenças crônicas que se desenvolvem com o tempo. E, cara, isso daí é uma escala, porque hoje em dia a gente tem contato com plástico desde criancinha, tipo, pô, primeira mamadeira, chupeta, sabe, plástico.
Vai lá e esquenta a mamadeira do seu filho no micro-ondas.
Sim, aquelas colherzinhas de criança, sabe? Que é de plastiquinho. Você pega o alimento quente, vai ali. É pouquíssimo coisas que acabam soltando ali, mas vai indo pra dentro do organismo da criança. E a gente tá na vida inteira consumindo plástico. Tanto que vem da cadeia alimentar, só tanto que a gente tem nos nossos utensílios do dia a dia que a gente acaba utilizando pra manusear alimento, né? Basicamente isso. Escoar com macarrão no escorredor de plástico. Fiz isso ontem.
Isso não parece realmente uma coisa muito inteligente, sabe?
É mais barato.
Não vou nem te jogar, né?
Outra coisa importante que foi citada na matéria, que agora a gente sai um pouco do plástico e da radiação, mas é a perca de nutrientes durante o cozimento do alimento no micro-ondas. E claramente a gente sabe que isso não acontece só no micro-ondas, isso vai acontecer no cozimento comum, o que não é uma coisa ruim, se você parar pra pensar que A gente, todo mundo gosta de falar de nutrientes, nutrientes, nutrientes. Só que também nós existe a classe dos antinutrientes que fazem um papel contrário, por exemplo. Tanto que muita gente deixa o feijão de molho, tá ligado? E é um momento que libera muito antinutrientes, a gente também perde nutrientes, mas a gente tem um equilíbrio entre isso. O cozimento ajuda a eliminar esses antinutrientes também. E, pra falar a verdade, tanto na panela quanto no micro-ondas, você vai perder nutrientes. Em alguns estudos ali até citaram que no micro-ondas perdeu menos no micro-ondas do que na panela. Uhum. Enfim, como é um alimento cru, é bom também. Mas tudo tem a sua escala ali de nutrição pró e contra, tanto cozido quanto cru. Vale avaliar tudo isso. A gente viu a notícia por cima, a gente não aprofundou nos estudos, então não dá pra discorrer mais sobre isso. Mas digamos assim, micro-ondas não é o vilão da história. O vilão da história de verdade é o que você põe dentro dele, como você manuseia esses alimentos. No caso de você reesquentar alimento mais de uma vez, e esquenta, põe na geladeira, esquenta, põe na geladeira, esquenta, põe na geladeira. Você abre porta para que micro-organismos comecem a se desenvolver ali naquele alimento. Que alimento cozido já é mais suscetível a proliferação de micro-organismos, porque o nutriente está mais disponível. Daí você faz esquenta, esfria, você vai criando uma carga de micro-organismos maiores ali. Às vezes o micro-organismo morre no aquecimento, mas a toxina que ele fez no alimento está lá, mesmo depois de aquecer. Eu já passei por isso com uma intoxicação alimentar que eu tive com presunto, olha que bonito.
Essa foi uma piada pra entendedores de inglês.
Hã?
Hã?
Enfim,
Você entendeu?
Não entendi.
Hã?
Tá. Eu aprendi que hã é presunto em inglês jogando tíbia. Enfim, todo esse resumo coube aqui pra gente entender que o micro-ondas não é o vilão. Cozinhar os alimentos nele ou não também tem seus prós e tem seus contras, e que é um aparelho versátil, ele é muito útil, para falar a verdade, no nosso dia a dia, mas também devemos entender com que trabalhamos, né?
Eu acho que melhor ainda, eu acho que o micro-ondas realmente ele não é o vilão, a radiação do micro-ondas não é um vilão de forma direta, ele pode ser um vilão dependendo da forma que você usar.
Uhum.
Assim como o seu fogão, assim como a sua geladeira,
uhum.
Assim como o seu garfo e a sua colher,
é verdade.
Sabe? Então, por exemplo, tudo depende da forma como você vai utilizar. Se você for olhar num conceito geral, ele traz muito mais benefícios do que malefícios se você utilizá-lo da forma correta.
Uhum.
Porém, eu acho que falta um pouco dessa questão de educação, de quais são as formas corretas, de como a gente deve fazer, porque realmente muita gente, a gente coloca coisa, come coisa com plástico, um plástico mole, igual, eu juro, até o momento da notícia eu nunca tinha lido nada sobre essa questão do plástico mole não ser o melhor plástico indicado pra você colocar no micro-ondas, tipo assim, que é simplesmente horrível você colocar o plástico mais velhinho no micro-ondas, você coloca querendo não estragar os plásticos novos, mas tipo, faz sentido você não querer estragar o plástico novo, porque ao fazer isso você tá liberando toxina em você e você vai morrer.
Morrer não. Você vai ficar bem fodido.
Vai machucar o neném,
né? Vai ficar com tireoide,
né?
Vai ficar com hipertensão, diabetes, você sente insulina, é uma loucura.
Então assim, no geral, eu acho que você tira um pouco do mito de vilão, porque se você estivesse esquentando um pote de plástico no fogão, ia ser muito pior do que você estivesse esquentando um pó de plástico no micro-ondas.
Ai, cara, essa foi a melhor analogia.
Então assim, vamos deixar... É pra isso que tem a cerâmica, né? Só a galera lá há muitos anos atrás, inventou a cerâmica, os potes de cerâmica, já pensando...
À frente do seu tempo.
Há 3 mil anos depois, quando iam inventar o micro-ondas, falaram assim, não. Cerâmica vai no micro-ondas, panela vai no fogão.
Cara, os egípcios antigos já falavam assim, ó, vou fazer esse troço de barro cozido aqui, porque daqui 5 mil anos vão inventar um bagulho que ele vai poder funcionar bem.
Hoje em dia a gente vê o quão bom é o barro, né? Por exemplo, o filtro de barro é o melhor filtro que tem.
Porra, tem um, cara. Isso é muito bom.
Então, e o pote de barro é o melhor pote pra você colocar no forno.
É, eu acho que o que a gente pode trazer dessa história toda aqui é... Se for esquentar uma coisa no micro-ondas, põe num prato. É a melhor coisa que você pode fazer por isso. É, se você tiver plástico de micro-ondas, põe e use o plástico de micro-ondas. Não vai botar aqueles potinhos de
R$1,99
nele.
Claro, eu usei o exemplo da marmita porque eu tive o trabalho de comprar um potinho
resistente.
De marmita resistente, que é próprio pra você colocar no micro-ondas. Posso ter sido enganado? Posso ter sido enganado. Só meu organismo vai descobrir isso daqui a uns anos se eu tiver sido enganado, porém a minha consciência está limpa.
Mas aí que vem uma pergunta, agora vem uma pergunta bem interessante. Mas é plástico? Plástico não é plástico?
Não.
Exatamente, não é, cara. Plástico... É, existe uma gama gigantesca de tipos de plástico.
É igual você falar, ah, mas é cerveja. Cerveja não é cerveja? É macarrão. Macarrão não é macarrão?
Bom, a receita é
não,
mesmo.
Tem vários tipos de macarrão. Tem vários tipos de macarrão.
O interessante é isso aí. Existe, vamos lá, compostos plásticos. Ah,
tá, eu concordo. Minhas analogias não foram muito boas.
Plástico.
A primeira analogia que eu ia usar era com relação a aço carbono. Mas eu falei, ninguém vai entender isso.
Plástico é um polímero. Então ele é uma sequência de moléculas iguais que se repetem várias e várias vezes, formando uma molécula que é uma estrutura ali, sólida e que não vai se dissolver nas outras coisas. Mas não é só um tipo de polímero, como a gente falou dos plásticos nos oceanos, a última notícia. São vários tipos de polímero para condições específicas, por exemplo, plásticos mais duros, plásticos mais flexíveis, plásticos... É resistente à temperatura, não resistente à temperatura. E tudo isso, eles, quando você submete a temperatura, por exemplo, eles vão ter pontos de fusão diferentes, pontos de ebulição diferentes, sim, plástico pode evaporar. E a questão é a seguinte, quando eles são preparados para isso, eles são preparados para que eles sejam resistentes e suportem a temperatura sem que suas moléculas se rompam e liberem elas, se soltem, né, do composto. Enquanto os plásticos mais maleáveis, mais moles, digamos assim, quando você aquece eles vão ter um ponto de fusão bem menor e conforme o aquecimento vai fazendo, eles vão se soltando e vão indo pro seu alimento e vai te intoxicando.
Aos poucos.
Mas olha, o último ponto dessa notícia, para não se estender demais, é uma coisa interessante que eu não sabia até o momento dessa notícia, que o cientista citou que, no caso do plástico, o envenenamento não é pela dose, porque a menor dose já existente já é capaz de causar seus efeitos intoxicantes. Agora você tem que dar tempo ao tempo para que ela aja no seu organismo. E eu achei isso interessante porque não importa se você comeu uma tonelada de plástico ou não. O que importa ali é que são esses fitalatos que vão se soltando do plástico e aí entram no seu organismo, vão interferir nos seus hormônios, vão interferir nas suas regulações metabólicas e isso vai causar outros problemas. E no fim das contas, também não pode correlacionar esses problemas unicamente a esse composto, mas a todo que está ao seu redor, desde o ar que você respira, ao que você bebe, enfim.
Eu acho que já deixamos a nossa mensagem. Eu acho que mesmo que indiretamente, a gente acabou falando... A gente não tinha se preparado para falar de plástico hoje.
E falamos muito dele.
Mas acabamos falando muito de plástico hoje. Né?
O que mostra que o plástico ele é um vilão.
Nunca duvidei.
Sabe o que tá faltando? Um vilão da Marvel que comanda plástico. Plástico Man.
Plastineto.
Plastineto. Nossa senhora, bicho. Esse é novo vilão. Marca registrada, paga nós, Marvel.
Você ouviu o primeiro aqui. Você ouviu o Plastineto.
Qualquer vilão herói que seja manipulador de plástico.
Nossa, cara.
Vai ser... vai
o Plastineto vai ser o arqui-inimigo do Magneto. Imagina um crossover, Magneto contra Plastineto.
Porque um não pode manipular a matéria que o outro manipula.
Então, tipo assim... Cara!
Porra, cara.
Quem é Jean Grey na fila do pão?
Porra, é verdade. Você perde, mano. Crossover aí. Plastineto versus Magneto. Quem vence essa disputa?
E sabe como... Não, calma. Sabe como maluco seria? Porque o governo dos Estados Unidos... Pra enfrentar o Magneto, faz as armas de plástico.
Puta, é verdade, né? No!
Imagina, se o Plastineto e o Magneto se juntam, não tem quem pare os dois.
Acabou o mundo. Dominação
fazer arma
mundial.
De bola de neve? Vamos jogar bola de neve neles. Jogar bolinha de barro, bolinha de gude, vidro, arma de vidro!
Ah, peraí. Tem que ter o Vidro Neto.
Vidro Neto, agora Felipe Neto.
É, ué.
Vidro Neto interpretado não? Pelo Felipe Neto.
E o Plastineto pelo Lucas Neto.
Não, não. Daí você estragou o filme. Acabou.
E o Mag? E o Magneto? O Magneto vai ser quem?
Ah, o Ian, né? Sempre vai ser ele.
Não, necessariamente. Agora tem o Michael Fassbender.
Ah, não. Ele é bonitão também, serve. É, tá no pé.
Cara, vamos parar de falar disso que eu quero terminar esse vídeo.
Tá certo, gente.
E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais esse WhatsApp News. Ah, mas você falou assistir, eu sei, eu falei errado e eu não vou me corrigir.
Eu tô assistindo, eu tô assistindo. Se você quiser assistir, me torne seu apoiador. Então fique feliz por isso.
É, exato. Então, até mais, galera. Obrigado por ouvir, se ajudar a sua mensagem final.
É isso aí, galera. Esquentem seus alimentos em pratos de cerâmica, que é vidro, vidro é cerâmica, então qualquer coisa que seja de vidro, cerâmica, coloque no micro-ondas e não coma plástico. Plástico não é comestível. E até a próxima.
E é isso. Até o próximo. Cuidado com o plástico. Tchau.